o Zoom desta segunda-feira. Com a retirada das tropas internacionais, começaram a acontecer avanços militares dos Talibã desde o mês de maio. As conquistas territoriais concentram-se sobretudo no norte do Afeganistão. Ora, um estudo independente realizado pela agência alemã DPA indica que os Talibã já devem controlar nesta altura mais de metade dos distritos daquele país. Serão 210 dos 400 distritos do Afeganistão que já estão controlados pelos Talibã. É deste assunto de que vamos falar neste Zoom de hoje, desta segunda-feira, para nos explicar que investida é esta e que impacto pode ter, o que é que está aqui em causa. Junta-se agora a nós Bruno Cardoso Reis, é historiador, também especialista na área da segurança internacional, é também comentador dos programas da Rádio Observador, o Café América e também o Café Europa. Boa tarde, Bruno. Agradeço ter já a disponibilidade para conversarmos no Zoom de hoje. Eu começo por lhe perguntar que investidas é que são estas? Estão diretamente ligadas ao facto de as tropas internacionais terem abandonado o país ou é apenas um fator que levou também a que estas investidas tivessem acontecido e que nesta altura mais de metade do Afeganistão já esteja sob o comando dos Talibã?
Sim, acho que há uma relação evidente. No fundo, a presença norte-americana, a presença de forças da NATO, inclusive portuguesas, tornaram o exército afegão, no fundo o exército daqueles que se opõem aos Talibã, muito mais eficaz, mas muito mais eficaz a combater connosco, ou seja, com forças ocidentais e com os meios e com o apoio aéreo, por exemplo, muito importante, que era providenciado por essas forças internacionais. Obviamente, quando isso desaparece, quer em termos militares ou objetivos, há aqui uma perda de capacidade da parte do exército afegão, que agora se tem de readaptar sem esse tipo de apoio, sem esse tipo de meios. Além de que há também um efeito psicológico, no fundo, a ideia de que até aqui os Talibã, mesmo que avançassem, havia o risco sempre de haver isso resultar numa reação muito mais forte, com meios que eles não têm, das forças ocidentais, e isso agora deixou de acontecer, e portanto, obviamente, é um incentivo para os Talibã avançarem para zonas que querem controlar e no fundo, tem também um impacto negativo na moral, no fundo, no ânimo do exército afegão. E, portanto, há aqui, obviamente, uma relação bastante direta. Depois, o que é que os Talibã exatamente querem? Quais são os objetivos últimos destas ofensivas? Isso já pode ser mais difícil de avaliar. Eu tenho dúvidas que até a própria liderança Talibã esteja completamente de acordo quanto ao que fazer. Para já parece-me evidente que há aqui digamos, os dados mais recentes apontam pelo menos para duas prioridades importantes, que é o controle das fronteiras, ou seja, tanto quanto possível serem os Talibã a controlarem o acesso ao exterior, pelo menos por via terrestre, e não o exército e não o governo de Cabul, não é? E, portanto, obviamente isso será uma limitação muito séria para o governo de Cabul e digamos, uma fonte de poder e também, inclusive, de recursos, não é? Obviamente há aqui também relações, continua a haver relações comerciais e, portanto, as fronteiras são provavelmente a única grande fonte de impostos do governo afegão, portanto esse é um objetivo aqui que me parece bastante claro e importante e onde eles estão a ter ganhos significativos. E a outra é que parecem estar a avançar em direção a uma série de capitais provinciais, fala-se em mais de 10 e, portanto, digamos, um passo seguinte provável, possível, é que os Talibã procurem tomar algumas grandes cidades, porque apesar de se falar disso, de controlo de uma percentagem importante de território, são essencialmente zonas rurais, as zonas mais pobres, onde não se concentra a maioria da população, e até em termos políticos é muito importante que os Talibã controlem algumas capitais. Agora, aqui a grande dúvida é saber, vão controlar uma parte do território e tentar com isso ganhar força para chegar a algum tipo de compromisso com líderes de outras regiões, com o próprio governo de Cabo, ou no fundo o objetivo será aqui a conquista do conjunto da totalidade do país e até a tomada de Cabo pela força, não é?
E
Isso
estes.
implicaria uma guerra civil muito mais intensa, não é?
E a perguntar também um bocadinho por aí que estes avanços dos Talibã já levaram a vários confrontos. O governo do país acabou por avançar com um contra-ataque em várias províncias. Levou-se aqui a uma situação de recuos e avanços, recuperação do controle, depois perda do controle de outra província. Esta situação pode levar, de facto, a uma escalada da violência grave e bastante grave ou não?
Sim, no fundo, esse era o grande receio dos críticos desta iniciativa do presidente Biden, e aqui há que ser claro, não é? No fundo, a decisão foi formalmente o conjunto da NATO, mas na verdade foi essencialmente da parte dos Estados Unidos, que foram sempre aqui, aliás, o país líder, e aliás, em boa parte, esta missão existe, ou essa missão realmente existe, porque os Estados Unidos foram atacados a partir do Afeganistão no 11 de setembro, não é? Já há 20 anos, e portanto os países da NATO estão obrigados por tratado aqui a uma solidariedade entre eles, e portanto foi uma forma de mostrar solidariedade com os Estados Unidos. Mas, no fundo, aqui a grande questão dos críticos era a presença militar da NATO já era muito reduzida, não é? A presença militar dos Estados Unidos era muito reduzida, poucos milhares de homens, o custo da retirada seria eventualmente um colapso do Estado afegão, o regresso ao poder dos talibã, ou mesmo, vamos dizer, na melhor das hipóteses, e aqui estou a dizer isto com muitas aspas, seria certamente uma escalada enorme do conflito, mesmo com o governo Cabul, mesmo com os seus aliados, que são muitas vezes grupos étnicos distintos daqueles em que dominam os talibã, que são os pastuns, que predominam no sul e na parte central, mas há outros grupos muito importantes, os uzbeques, tadjiques, azaras, que são xiitas, portanto têm uma ligação histórica ao Irão, etc. Portanto, na melhor das hipóteses, estes grupos conseguem resistir com sucesso a estas ofensivas dos talibã, mas isso será sempre à custa de uma intensificação muito grande da guerra civil, e também enfim, do impacto que isso tem nas populações civis, não é? Em termos de vítimas diretas do conflito e também de refugiados, não é? Sabemos que, por exemplo, na crise dos refugiados de 2015, 2016, já havia uma percentagem importante de afegãos, a parte sírios e pessoas de zonas de conflito aí em África. No fundo, há aqui o risco que isso, que haja uma nova vaga também de refugiados para os países vizinhos e que possam até também chegar em parte à Europa ou tentar, pelo menos.
Bruno Cardoso Reis, eu já lhe vou perguntar a seguir sobre as negociações de paz que supostamente decorrem entre as duas partes, mas olhando aqui para um cenário extremo, pergunto que consequências é que estas investidas podem ter para o país, dado que os talibã já controlam mais de metade do Afeganistão. Pode acontecer, por exemplo, conseguirem a totalidade do país e chegarem ao controle total do Afeganistão ou não?
Eu penso que sim, aqui as grandes questões são saber, por um lado, se o exército afegão se consegue adaptar a um conflito em que já não tem o apoio, que era muito importante, de tropas e de meios aéreos e países ocidentais. Portanto, se consegue com sucesso, no fundo, reorganizar-se e resistir a esta ofensiva. Depois, é fundamental também saber, até para isso, qual será aqui a posição dos grupos étnicos que não se identificam, pelo menos automaticamente, com os talibã. Os talibã são essencialmente um grupo de pastuns, portanto, da principal etnia do Afeganistão, mas que tem à volta de 40% da população, diz, porque o Estado afegão é de tal forma fraco que não existe propriamente um censo, portanto não se sabe muito bem a dimensão da população, ou até a distribuição étnica, tem-se uma ideia, mas sem. E, portanto, saber se estes grupos vão resistir, se eventualmente os talibã conseguem chegar aqui a algum tipo de acordo com eles, no fundo, um compromisso, uma certa divisão do território, ou não. Ou se apostam, de facto, numa investida militar em grande escala e que leva a ocupar, se não a totalidade do país, pelo menos grande parte do país, no fundo, uma situação parecida àquela de 2001, em que realmente eles controlavam as principais cidades. Apesar de tudo, havia algumas zonas de fronteira com populações, lá está, sobretudo tadjiques ou uzbeques, em que mesmo aí eles não tinham conseguido entrar. E, portanto, acho que esse é um cenário possível. Agora não é inevitável e acho que neste momento não sei, eu acho que ninguém sabe realmente o que é que vai acontecer. Há aqui um sinal claro de que os talibãs estão no fundo moralizados e que estão a conseguir alguns ganhos, mas lá está, ainda não conseguiram sequer conquistar nenhuma capital de província. Eu acho que esse será aqui um primeiro teste e depois veremos de facto se os próprios talibã querem avançar com essa agenda de uma conquista total do país, ou se procuram aqui algum tipo de compromisso numa posição de maior força. Isso é isso que eles estão a procurar fazer. Acho que ninguém sabe exatamente se será isso, e acho que até em parte a própria postura dos talibã também vai depender da resistência, da eficácia maior ou menor da resistência que vierem a encontrar. Não é? Se de repente começa a haver colapsos do exército afegão, se começa a haver unidades que se passam para o lado dos talibã, que negociam diretamente, se começa a haver cidades umas atrás das outras a cair, isso pode ter aqui um efeito dominó também que ajude, no fundo, a levar os talibã a avançar para uma agenda mais ambiciosa e que torna mais difícil resistir-lhes, não é?
E apesar de ninguém saber o que é que querem os talibã, de facto, como dizia o Bruno Cardoso Reis, pode haver aqui uma indicação, isto porque o líder dos talibã disse ontem que é a favor de uma solução política para o conflito no Afeganistão. Isto é real? Que solução é que poderá ser esta? Isto pode, de facto, vir a acontecer ou não? Ou é apenas retórica, por exemplo?
Eu penso que sim, quer dizer, vamos lá ver, historicamente o Afeganistão é um país com um Estado muito, muito fraco e que tem muito pouco a ver com o tipo de Estado que existe nos países ocidentais, ou seja, é realmente um Estado mínimo, basicamente é um Estado que controla algumas das grandes cidades, onde apesar de tudo existe uma população, digamos, com mais educação, com maiores ligações ao exterior, aí tem uma gestão um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Mas, sobretudo, no resto do país, o que se pede é que não interfira muito e, no fundo, faça mediação, chegue a compromisso entre os diferentes grupos locais, entre os diferentes senhores locais, para evitar conflitos maiores. Esse modelo realmente apontaria nesse sentido, haver aqui um compromisso entre os talibã e os vários grupos, até as várias etnias que se opõem a eles e que estão coligados no governo de Cabul. Agora, eu acho que a própria liderança dos talibã, segundo informações que nos chegam, há algumas divisões, há uma liderança política que estaria mais interessada num compromisso que garantisse que pelo menos uma parte desta administração mais moderna se manteria, que os talibã teriam também, as zonas governadas por eles teriam acesso à ajuda internacional, há algo que eles reclamam também nestas negociações, que é os líderes talibã deixarem de estar numa espécie de lista negra terrorista que os impede de viajar para qualquer lado, etc. Portanto, há aqui sinais de que pelo menos uma parte da liderança talibã estaria interessada nisso. Agora, também há uma ala mais dura e mais, vamos dizer, militar, que se calhar acha que militarmente consegue atingir esses objetivos e que não é possível negociar. Por isso é que eu acho que a própria evolução da situação no terreno vai determinar um pouco a evolução das coisas e vai determinar se estas declarações do líder dos talibã são para levar realmente a sério e se ele tem força para isso, ou se acaba por ser um pouco, vamos dizer, ultrapassado pelos acontecimentos e se a própria dinâmica no terreno motiva os talibã a avançarem para uma agenda mais ambiciosa e mais violenta.
E vamos esperar para ver. Bruno Cardoso Reis, muito obrigada. Agradeço-lhe a disponibilidade para
Obrigado.
Participar no Zoom de hoje. O Bruno Cardoso Reis é especialista em segurança internacional, foi o convidado de hoje. Falámos aqui da situação no Afeganistão, numa altura em que os talibã já têm mais de metade das províncias no país controladas.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.